Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha? Mais um É Noia Minha! Gente, olha só, o papo é sério hoje. Mentira, nunca é, mas é um pouco. Vamos falar sobre autoestima. Quero agradecer a Nioxin, que está apoiando e ajudou a gente a escolher o tema de hoje. E eu tô com dois maravilhosos aqui. O Eli da Souza, que a gente já se conhecia, porque fizemos um trampo junto. O Eli da... Só para vocês entenderem quem é, ela é maquiatriz e modeladeira.
Modeleireira.
Modeleireira. Olha que tudo.
É uma junção de atriz com maquiadora e cabeleireira e modelo, né, gente?
Gente, não tem Sim. definição melhor, pelo amor de Deus.
E assim, modeleireira é uma criação minha, eu vou patentear, não roube uma ideia.
Não roube. E se roubar, tem que marcar ela, porque foi ela que criou. Bom. Mais respeito, Brasil.
Por favor.
E tô também aqui com o Maicon Santini.
Olá!
Que é ator, youtuber e podcaster também. Eu já me convidei pra ir lá e eu vou, e é isso aí.
É isso aí. Oi, gente, muito obrigado pelo convite, Cami.
Ah,
eu amei.
Imagina, amei. A gente não se conhecia.
Não.
Eu amo fazer isso, eu já falei isso mil vezes aqui nesse podcast. Adoro trazer gente que eu não conheço e enturmar na hora pra ver se vai rolar ou não e fica todo mundo na atenção.
E é isso. Porque daí vocês presenciam naturalmente,
naturalmente
o rolê.
Se Exatamente. Vai o quê? Se vai dar amor ou se vai dar treta?
Se vai ou racha.
Fica o mistério. Vai dar amor porque ele é pisciano.
É, gente, não é, é difícil. Olha, é papel de trouxa assinado já.
E eu, como boa sagitária, adoro fazer amizade.
É. Ai, sagitário é feelings, tudo.
Né? No máximo, é tudo. Eu faço um draminha só. Porque, tá. né, peixes, ascendente em câncer.
Menino, gente, que puxado. Menino.
É, eu sou muito Sofri. Dramático.
E a lua? Sofrido. Aquelas que já tá mexendo.
Leão, salva um pouco.
Ai, a minha salvou, lua também segurou, é leão. Segurou.
Traz o meu ladinho artista, meu topete em pé, essas
A
coisas.
Gente fala, porque a gente é lua leão.
É.
Eu sou escorpião
eu tava em casa
com...
chorando.
É, eu sou escorpião com capricórnio.
Eu tô na
eu tava
rua graças calada. À minha lua e meus remédios.
Obrigada, médicos. E astrologia?
É isso.
Gente, vamos começar, vamos falar de autoestima. A primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é se vocês se consideram pessoas que têm uma boa autoestima.
Bom, gente, eu volto daqui um ano como convidado. Tá bom, eu tô indo pra terapia. Obrigado. Eu não tenho autoestima.
É mesmo?
O Maicon de hoje em dia tá num processo de recuperação de autoestima, mas eu não tenho, não.
E você, amiga?
Eu me considero uma pessoa com uma boa autoestima.
Eu te considero, Ai. E por isso que eu te
Ela
amei.
Ela passa isso, não passa?
É, sim. Passa, passa
é
sim.
É tanto que eu descobri o amor próprio no início do ano passado, né? Uhum. 2018. Uhum. E eu confundi ele com a autoestima, porque eu sempre me senti uma pessoa bonita, enfim, sempre assim.
Sim.
Desde que eu entendi que é isso, sou bonita e você é bonita e acabou.
Sou isso e somos isso.
Uhum. Tem dias que eu tô menos, tem dias que eu tô mais, mais e muito mais, aí nunca mais fica feia, nunca mais, tá louca? Óbvio que não, né? Bonita pra sempre. Mas é isso, a gente, eu confundia muito a autoestima com amor próprio. Então, uhum. quando eu fui questionada se eu tinha amor próprio, eu fiquei muito puta. Falei, lógico que eu tenho.
Olha isso.
Aí quando eu fui pensar, eu falei, não, cara, eu tenho autoestima, amor próprio eu não tenho, preciso construir.
Cara, e tudo a gente tem que construir mesmo.
É.
Mas por que, que você acha que você não tem, amigo?
Ah, não sei, acho que...
Você acha que é uma coisa que vem da infância?
Não, é uma coisa que vem de desconstrução, de junta com o processo depressivo, com essas coisas. E a autoestima vai embora mesmo, assim. Hoje em dia, não vou dizer que eu tô zero autoestima, uhum. eu tenho autoestima.
Sim.
Mas eu sei que eu não tenho a autoestima que eu gostaria de ter, sabe?
Sei.
Eu não tenho autoconfiança. Porque a autoestima derruba todas as outras coisinhas. Ela é a primeira pecinha do dominó que vai derrubando,
é
né?
Verdade.
Eu vejo assim, pelo menos. Então, assim, tem dias que eu fico sem autoconfiança, sem um monte de coisa. Não sei, é isso. Não, é um processo mesmo de construção. Acho que descobrir esse amor próprio, de olhar pra mim, de falar, nossa, que legal, paranã.
Cara, às vezes é só ter um tempo pra gente, né? Porque parece que a gente não para pra se olhar e pra ver se tá tudo bem, né?
Sim.
Eu comecei a fazer yoga agora, né?
Eu tô louco pra começar a fazer yoga.
Chega com os papos Haribo já.
Eu amo, vem.
Então, eu comecei a perceber que durante o dia eu não tava respirando certo. Quando eu via, eu tava quase me sufocando.
Ansiedade, né?
Super!
Eu tô nesse ponto, tô saindo disso, sabe?
Isso atrapalha muito. Porque... E eu tenho a sensação que eu preciso fazer tudo pros outros. E aí você entra nessa pira de não fazer nada pra você. Aí quando eu comecei a fazer yoga, eu percebi que eu tinha que parar. E quando eu tô louca, eu falo isso no Instagram toda hora. Eu tô louca, aí eu paro e fico olhando pro chão, assim, uma meia hora respirando. Pra você voltar a se conectar com você e entender o que você precisa. Porque a gente não entende o que a gente precisa, né? Sim. Por isso que a gente fica assim.
Eu lembro que... Enfim, gente, eu falei que eu sempre tive autoestima, mas é uma coisa que, assim como o amor próprio, você constrói. Então, eu trabalho com beleza há 15 anos. Então, eu ajudo a construir a autoestima do próximo e, por isso, eu aprendi a construir a minha. Então, assim, quando eu tô me sentindo mal, quando eu, enfim, não tô me sentindo bonita, com o corpo que eu gosto, eu vou lá e mudo o cabelo.
Isso é verdade.
Eu já tive milhões de cabelos, gente, e vou ter muitos outros, porque eu sinto que eu preciso explodir. Tem
mas acompanhar
coisa
a Wélida nas redes sociais é uma delícia, porque são várias Wélidas. Cada hora ela tá de um jeito, eu acho tudo. E eu, essa coisa, eu tenho o mesmo cabelo desde os 7 anos de idade.
Caraca, a franjinha, lembra que você falou?
Que é lindo, eu amo. Toda hora eu volto com a franjinha, eu não consigo tirar.
Mas como que você faz para extravasar o que tem dentro? Porque essa é a minha forma.
Eu acho, então, é isso que é legal da gente falar. Porque as pessoas têm diferentes formas. Eu acho que o meu, eu vou muito para a escrita.
Boom.
Então, eu...
Canaliza ali mesmo.
Então, assim, até quando eu fiquei grávida e o Arthur nasceu, que é aquela loucura de você virar mãe e você nem é adulta ainda, né? Porque as pessoas acham que você é, mas de fato você não é. Você só tá enganando todo mundo o tempo todo, o que é muito cansativo. E aí você começa a... Para mim, o processo de escrita, ele é totalmente de autoanálise. Então, é onde eu vou ver o que está errado, e aí eu ponho no papel o que está errado de um jeito bem-humorado e simpático, e fica tudo bem para mim.
Pensando aqui agora, eu deveria escrever mais.
E, meu, escrever é tudo. Eu falo para todo mundo. Você escreve?
Não, eu não escrevo. É, assim, eu produzo muito conteúdo para internet, né? 3 vídeos no canal por semana, e podcast, não sei o quê, nananã. E aí, tipo, foi esse bolo de conteúdo que me derrubou. E é engraçado que eu também ajudo muita gente a se empoderar.
Tá vendo que loucura?
Cara, a gente ia
ajudo
falar
muito,
disso.
É. Mas ao mesmo tempo eu tava num fluxo assim de vou entregar com tudo, entregar com tudo, entregar com tudo, entregar com tudo, entregar com tudo. Aí chegou uma hora que isso foi me levando pra um aspecto negativo mesmo, assim, sabe? Do tipo, eu tava só entregando o conteúdo, eu não tava ali presente, eu não tava ali. Eu não tava ali.
Uma maquininha que fazia.
É, exatamente, eu tava só fazendo. Aí foi quando eu parei, respirei, assim, falei, não, peraí, gente, eu preciso. E agora eu tô, tipo, há 2 meses que eu olho pro meu canal e falo, nossa, amo meu canal, me inscreveria no meu canal, que delícia
isso
de canal,
é legal.
Tô amando meu conteúdo.
Será que isso é uma coisa de 2019? Isso, desculpa, sabe? Te interromper.
Cara,
eu tô nessa fase.
Eu acho que
eu olho pras minhas coisas, pros meus trabalhos e falo, caraca.
Tô atamando.
O podcast é a coisa que eu mais tô amando fazer. Eu olho e falo, ai, que carinho que eu tenho por isso. E como é bom você fazer uma coisa que você tem carinho, né?
E sem clichê, realmente, eu amo o que eu faço.
Carinho, assim, eu amo o que eu faço, sempre amei. É que também eu venho do teatro, então é outra vibe, né? Você
então, mas o teatro tem isso muito de extravasar, né?
Sim, e o teatro é muito intenso, é muito momento, é contato com pessoas, você troca energia, é outro paranauê, né? A internet é uma troca de energia muito diferente. E aí, não sei, acho que rolou esse breaking down, assim, sabe?
Né? Mas todo mundo tá no burnout, né?
Burnout,
que
é
todo
isso.
Mundo fala.
Burnout, ai, chique.
É muito chique. Mas é o termo do momento, né?
É, porque você acelera, quando você vê, você tá fritando, assim, parece que você tá numa rave há 3 dias fritando. E você fala, cara, tá, não tem mais pra onde eu ir, o que, que eu faço agora? E você continua fritando.
Sabe o que eu queria perguntar pra vocês em relação a isso? Eu, quando eu tô muito ansiosa, assim, quem não é ansiosa nessa cidade de São Paulo, não é mesmo? O meu pensamento, ele fica acelerado.
Muito.
Acontece
com
você também?
Pra dormir é impossível.
Tipo assim,
você
tá pensando, sei lá, amanhã eu preciso escovar meus dentes, abrir a torneira. O meu pensamento fica assim, sou. Nascida e criada.
Eu sou, você não?
Não, eu não sou.
E eu não sei como controlar isso.
Mas eu acho que é coisa de aprender a meditar, que eu nunca achei que eu ia conseguir aprender a meditar. Nunca na minha vida. A primeira vez que eu tentei fazer yoga, eu tinha 25 anos. Eu percebi que eu não tinha maturidade pra fazer yoga. Assim como eu não tinha maturidade pra fazer Lego e hoje em dia eu tenho. Você vê, as coisas chegam...
Eu amo Lego.
Tempos diferentes pra gente.
É, vou experienciar isso.
E essa coisa de você parar e respirar e meditar, cara, tem me ajudado demais nisso. Porque você controla o fluxo de pensamento que entra na sua cabeça. E pra dormir é muito complicado, porque eu não sei vocês, eu sou meio viciada em celular.
Quem não?
Uhum. Assumidamente. Sim, eu nem também. Tento disfarçar, sabe? Eu nem viro e
eu
falo...
Aqui,
você vê que eu tava falando agora e eu bati o olho pra ver a mensagem que chegou, né?
Eu catei.
Nesse segundo. E é uma coisa que podia ter me desconcentrado, eu não consegui evitar. Eu preciso olhar na hora.
É profissional, né, amor?
Mais ou menos, né? Que eu dou uma bem uma embaçada aqui, porque eu dou umas perdidas.
Você faz a guiada?
Faço, já fiz a guiada. Só que agora, nessa yoga que eu tô fazendo, eu tô quase fazendo o publi da yoga, né?
Vai.
Tô pagando, mas é bom. É, eles têm, no fim do dia, sempre meia hora só de meditação.
Uau.
Então, eu comecei a conseguir entrar no ritmo. Mas uma coisa que me atrapalha de fluxo de pensamento e de loucura é isso de o tempo inteiro eu preciso saber o que está acontecendo. O tempo inteiro eu preciso mandar mensagem, eu preciso responder. A gente virou meio imediatista, né? Com WhatsApp, Instagram.
Total.
Não tem tempo.
E a gente não desconecta mais, né? Porque, assim, você tá 11 horas da noite sentado no teu sofá vendo TV, chega um e-mail de trabalho.
Vocês conseguem
tá
ver TV?
Sempre.
Não, eu não vejo TV. Não.
Olha isso, a gente não vê mais TV.
Eu não vejo TV.
Não vejo TV. Sério, eu vejo outra, confesso.
Uns 4 ou 5 aplicativos, né? Esses apps, Globoplay, Netflix, Prime, nanana, blá, blá, blá. E aí, quando eu quero parar pra ver, eu entro num ciclo de ansiedade pra escolher o que eu tenho que ver.
E nunca consegue ver nada.
Aí eu falo, caralho, tem muita coisa, são 5 catálogos, cada catálogo tem 12 novidades. E aí tem gente falando de 30 séries diferentes. Eu não sei o que que eu vejo. Eu só queria uma coisa pra relaxar.
Eu só queria relaxar e ficar
que
bem.
Que inferno.
Vocês acham que a rede social, ela dá uma destruída na nossa autoestima?
Sim.
Totalmente.
Como que vocês sentem isso? De que maneira afeta vocês?
Pra mim afeta, porque assim, é meu trabalho. Então assim, se baixa 10 números ali... Pra mim, são pessoas que deixaram de gostar de mim, que estão indo embora e que eu tô vendo o número baixar.
Sei, levar pro pessoal.
Eu não levo mais, mas assim, tipo... Isso já me afetou, entendeu? Porque
entendi.
Você tá vendo ali aquilo. E aí, quando você vai fazer uma reunião com uma marca, você vê que a marca tá olhando pra você, ela só fala, 400 e tantos mil seguidores. Isso é um número na frente dele,
você vira
sabe?
Isso.
Caraca.
E aí, tipo, cara, eu sou artista. Artista, bebê. Eu não sou número, entendeu?
Não me põe nesse lugar.
Por isso, eu acho tão interessante o fato do Instagram, por exemplo, ter tirado a contabilidade das curtidas. Sim. Eu acho que isso foi essencial, pra cuidar um pouquinho da nossa saúde mental. Porque isso realmente... Você que trabalha com arte, eu que trabalho com beleza. Pô, as pessoas querem ver o seu trabalho, mas querem ver também quem tá te curtindo, quem tá gostando do seu trabalho, quem tá lá comentando.
E, assim,
e se não tem...
um algoritmo, de repente a tua foto que aparecia pra 20 mil pessoas aparece pra 5. Aí você que tinha 20 mil curtidas vai ter 1000.
Uhum.
Aí você fala, caralho, o mundo começou a me odiar, eu não sabia. Não, é só o algoritmo que mudou. É. E você fica batendo a cabeça
que
na
eu tô
parede
fazendo de
pra
errado.
Brigar com um algoritmo que você nem sabe quem criou, como é que funciona, dentro de uma plataforma que a gente não tem controle. E aquilo ditando a nossa autoestima, ditando as nossas relações, quem que você vê, quem que você
total.
Não vê, quem que você gosta, quem que você não gosta, quem que você segue, quem que você não segue, não.
E tem uma coisa, um movimento meio tipo, agora a gente odeia essa pessoa, agora a gente tá idolatrando essa daqui.
Sim.
Né? Uma coisa muito louca.
E eu posso te falar, como LGBT, tipo, a galera gay, branca, que são os mais privilegiados dentro do rolê LGBT, né? Enquanto as trans estão morrendo com 35 anos, as lésbicas... Sendo sofrendo com machismo, bissexual, ninguém fala sobre isso. As gays são o topo da cadeia alimentar dentro do LGBT ali, né? Assim dizendo. Elas são as mais tóxicas. É ridículo, assim, sabe? Se eu produzo conteúdo, a pessoa que... Os comentários que fazem questão de me ofender, de me diminuir, ou de, sabe, cutucar, assim,
sei.
Tipo, vou acabar
saber
com você.
Saber que vai machucar.
Você vai, pode olhar.
Mas por que você acha que acontece isso?
É de cultura, do gay ser tóxico e não entender o privilégio que ele tem.
Uhum.
E de ele mesmo ser LGBTfóbico, ele mesmo ser racista, porque todo mundo é racista, todo mundo é machista, porque a gente cresceu nessa porra.
Cresceu nisso, nesse formato.
E muitos LGBTs não entenderam o papel que eles ocupam ainda, entendeu? Não interessa se ele tá no armário, se ele não tá, se ele é, sabe, se ele é privilegiado, se ele não é, mas muitos não entenderam. E aí eles acabam sendo um chaveirinho de hétero. Ai, vai lá e fala, ai, você é forçada, bicha. Ai, você não sei o quê. Bicha, para com isso, você tá me falando isso,
sim.
Porque você tá me julgando do mesmo jeito que um hétero me julga.
Exatamente.
E é esse hétero que me julga que quando ele ah, bate um vento ali, ele resolve tirar uma arma e matar, porque não quer a gente aqui, entendeu?
Exatamente.
Dá pra perceber que eu fiquei...
Como se o que você ou eu, ou qualquer pessoa fizesse, fosse atrapalhar a vida desse indivíduo, fosse mudar alguma coisa na vida desse indivíduo, né?
Não dá
pra
entender.
É uma puta de uma ignorância.
É o preto racista, é o LGBT, LGBTofóbico. Não dá, não dá pra entender, sabe? É o tipo de rolê que mais me irrita. E aí, é foda, porque, tipo, você tá ali... Mano, igual...
Mas nessa
tipo...
questão do preto racista, eu acho que é uma coisa condicionada. Ele nem sabe o que ele tá fazendo.
Não, é óbvio. A gente é muito racista sem perceber.
É.
Meu Deus. O tempo
todo. Tem pessoas que percebem.
Tem pessoa que percebe e que simplesmente é. Apenas é, sou. E hoje em dia ainda mais, né? Porque parece que agora pode, né? Não é?
É, não é mesmo?
Tem uma coisa bem complicada aqui. Aí do governo.
É isso.
Só dizendo aí rápido.
Só passando o pincel aqui.
Nojinho,
né? Mas
opa.
Então, autoestima, né?
A gente tava falando do nada.
Mas agora que a gente entrou em todas essas questões, ué, Elida, eu queria falar com você, como que você enxerga a autoestima da mulher negra?
Cara, é um processo muito doloroso.
Imagino.
É,
quer dizer,
doído.
Eu zero, imagino. Mas...
É, você pode ter uma noção, pela mulher, mas por é ser difícil, mulher, né? Mas assim...
Super difícil, porque já ser mulher já é foda, cara.
Pensar que mulher negra, alguns anos atrás, não tinha nem opção de maquiagem.
Exatamente, a gente ficava cinza.
Skincare, hoje em dia, já é difícil. Você vai fazer uma limpeza de pele, sai de lá toda manchada, porque ninguém treinou pra
manusear cuidar
uma
da sua pele
negra.
Pra cuidar do seu tom, pra cuidar
isso
se você
2019,
é fria, se você
né,
é quente,
gente?
2019. Mas eu agradeço, porque tem muita coisa que realmente mudou e tá melhorando, então eu prefiro, sei lá, ser positiva para que melhore ainda mais, né?
Uhum.
Sei lá, há 10 anos atrás a gente não via isso. Há 20, então imagina. Então, sei lá, eu trabalho muito com publicidade, moda, TV. Então, assim, já chegou gente na minha cadeira desesperada, com medo, tipo, aliviada por eu estar ali.
Sei.
Né? Porque eu sou uma semelhante, uma igual.
Sim,
então, assim,
é uma negra que vai me maquiar, então ela vai saber o que ela tá fazendo.
Vice-versa com cabelo.
Uhum.
E é um processo, né? A gente tá aprendendo aos pouquinhos. Eu, enquanto mulher negra de pele clara, reconheço meus privilégios também, porque o que eu passo, o tipo de preconceito que eu sofro, não é o mesmo que uma preta retinta sofre.
Uhum.
Que é isso, a gente ainda é subjugada por tom de pele.
Sim.
Então, assim, imagina. Então, o meu processo de autoestima não é o mesmo que a minha irmã.
Sim.
Do último tom, por exemplo.
É verdade.
Então,
É muito particular,
né? É muito particular, ainda assim. Então, você imagina, né? O homem branco, a mulher branca, o homem preto e, por último, as mulheres negras. Então, assim, a gente tá chegando agora, a gente tá correndo muito, a gente tá cansada, exausta.
É.
Mas, ainda assim, a gente resiste e existe.
Uma bateção, ponta de faca, né?
É.
Às vezes dá a impressão que eu cansa.
Mas tem
cansa,
coisas que dão mini esperanças,
não,
né?
Cansa muito, a gente tá esgotado.
Imagina, mano.
E é muito legal você ter ido pra esse lado da beleza, né? Porque, no fundo, você ajuda suas manas, né?
E, assim, eu até 4 anos atrás, eu não mexi em cabelo de branco. Porque... Antes da palavra militar ser... Porque agora tudo tem um nome, né? O bullying, o feminismo, o machismo. O racismo sempre teve. Mas antes de existir a palavra militância, eu já era militante sem ter um nome. Porque eu só queria promover beleza e autoestima para o meu povo. Então, sempre que eu soube fazer era trança, colocar cabelo, enfim, dread, deixar fazer penteados afros para deixar as irmãs e os irmãos, meu, se sentindo muito bonito. E... É muito gratificante você terminar ou uma maquiagem ou um cabelo de uma pessoa e a pessoa ficar extremamente feliz e agradecida e
se sentindo né?
bem, sabe?
E você aí... nota que é outra pessoa, né?
Exatamente.
Tipo, muito doido.
Total. E aí, tipo, há 4 anos atrás eu entendi que essa... Até por conta de grana também, não posso ser falsa nessa questão.
Uhum.
Eu quero ser essa mulher segura em todas as áreas. Eu preciso ser essa mulher boa, porque eu não quero atender um único público. Eu quero que todos os públicos se sintam confortáveis comigo.
Uhum.
E é bem por aí, né?
E você me falou uma coisa muito legal antes da gente começar a gravar, que você sempre pede permissão, né, pra mexer na cabeça
Sim.
de alguém. E você reza, né?
Ah, é verdade. A gente tava antes da gente entrar
isso.
aqui no podcast, a gente tava conversando sobre isso e tal. E aí... A Ká me perguntou, mas e aí, como que é isso pra você? Eu falo, olha, eu acho que é um santuário, né? A cabeça de qualquer pessoa, o rosto de qualquer pessoa ali, né? Onde sai todas as ideias, onde a pessoa sente tudo. E nós somos esponjas, né? Tanto pra atrair quanto pra jogar.
Sim.
Então, mesmo sendo cabeleireira há 15 anos, toda vez que eu vou pegar na cabeça de alguém, eu peço licença antes. A pessoa me contratou, ela quer que eu esteja ali. E ainda assim, eu peço licença. E quando eu toco, eu fico o tempo todo na minha cabeça. Pai nossa, que sensação de ficar assistindo a minha
cabeça. Gente, olha que princesa, não dá.
É muita fofura.
É isso, tem que fazer o rolê da boa energia mesmo, né?
O que eu puder fazer pra, tipo, mandar boas energias, é o que eu vou fazer, sabe?
Só vai voltar.
Só vai voltar, amém, amém, amém.
Amém, amém, amém. Amém. E como que era pra vocês a questão da autoestima durante a infância e a adolescência?
A neguinha do cabelo duro, macaca.
Eita.
Berço disso, berço daquilo outro. Essas coisas aí, né, Vi? Bruxa. Era bem por aí.
É muito complicado.
Feia. Eu era feia pelo... Eu sou linda, você me
meu
vê?
Deus.
Eu não sou gata.
Gente, pelo amor de Deus.
Assim como vocês não é você mesmo. É
olha eu esse era... arroba. Sério, ela é muito linda.
O L da Q, pessoal.
É. Olha esse arroba.
Eu era feia por conta do tom da minha pele. Eu era considerada feia por conta do tom da minha pele.
Nossa. É isso.
E você, amigo?
Na adolescência era normal, não tinha... Me sentia meio ratinho feio, assim, de aparelho, essas coisas, sabe?
Sei, sei.
Aí meio bichinha do colégio, sofri uns bullying também. Aí depois eu tive uma fase bem autoestima, assim, digamos, depois do meu primeiro namoro com um menino, 18 até os 25, ali eu era bem heartbreaker, assim, autoestima, assim, naquele level quase... Quase tóxico, porque também eu, tipo, eu que importa, minha lua em leão tava assim no auge dele.
A lua leão bom.
Você é tão lindo.
Ele é gato.
Assim, eu chegava na balada e falava, quem que eu vou escolher?
Bom.
E eu sempre
opções.
Ficava com todo mundo que eu queria ficar. Então, chegava e era a nojenta. E aí depois passou também, depois foi, tipo, por um extremo lá embaixo.
Por que você acha que deu uma caída aí?
Ah, amadurecimento, né? Você entende que
a gente cai na real,
a autoestima
né?
não é isso. Você entende que a autoestima não é essa coisa do só se achar bonito, se achar belo, que não é nada de importante. E
vai pro lado de se sentir bem, né? De estar bem, né?
E de se cuidar, né?
De se cuidar, é.
Nossa, pra mim funciona muito.
E rolava uma coisa, de, tipo, que as pessoas olhavam e falavam, ah, loirinho, do olho azul, nanana. Nossa, você é lindo. Porque as pessoas estão acostumadas a achar isso lindo.
É. Até a gente estava conversando antes também, eu sou de 81, né? Então, a minha geração era a geração da Paquita. Então, mesmo eu sendo padrão, eu estava fora do padrão.
Exatamente.
Isso que é o mais absurdo no Brasil.
Bom, eu sei que ninguém não tinha assim. Paquita preta, mas não tinha Paquita morena também?
Não, foi bem depois. Era todas loiras de olho claro.
É,
no
só
chão.
Depois.
A Letícia Spiller, Monique Alfradique. Era
todas
todo mundo
todas
super
loira. Mini xuxas.
Mini xuxas. Assim, magrinha, né? Mesmo biotipo, todo mundo era paquitinha.
E todo mundo queria ser paquita, então imagina isso na cabeça das
pessoas. A porra do tal padrão.
Eu li que a Xuxa, quando eu era novinha, eu li que a Xuxa passava leite no cabelo e ficava no sol pra clarear.
Uhum.
Eu ficava lá com o cheiro de leite podre na cabeça.
Gente,
pra ficar loira.
Sabia que eu passava camomila? Nunca deu certo.
Gente, eu passei também camomila, shampoo de camomila e tal. Mas o meu cabelo, se você olhar, meu cabelo é quase preto.
Total.
Nunca ia clarear, assim. Minha mãe, eu falava, ai, quero ser loira. A minha mãe falou, tá tonta, que loira, tá louca?
Não vai rolar, filha.
Amor, vai estudar.
É foda isso. Então, era um padrão que fiava muito na cabeça, né?
Sim.
E também isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Tipo, nossa, eu acho você linda, eu acho você lindo. Legal que você acha, mas isso não significa que a pessoa esteja se achando, que a pessoa esteja com autoestima e ou vendo o que você tá vendo, entendeu?
Sim. Não é porque alguém falou que virou verdade, né?
É, não. Não é. Se fosse assim, nossa.
Você já ouviu, por exemplo, que você é muito bonito para um gay?
Muitas vezes.
Sério?
Ou que pena que é gay. Ou...
Isso tem, né?
Eu escuto isso enquanto mulher negra.
Mulher negra,
gente,
né? Você
que
é muito bonita pra ser negra. Muito bonita.
Que negra bonita. Que negra inteligente.
Mas isso é uma
e
coisa.
E tem a
que
coisa
negra
de educada. Falar, que nossa, é você tem traços bonitos, né? Como se o traço da mulher negra não fosse bonito.
Bonito.
Tem muito isso também.
Ah, quanto mais na Elizabeth, quanto mais boca, eu acho tão lindo.
Isso eu também.
E eu quero
não,
confessar
boca,
que isso é uma
gente.
Coisa que eu aprendi, não tem muito tempo, deve ter, tipo, sei lá, 2, 3 anos, que eu falava isso e eu entendi depois que eu repeti essa coisa do mesmo mecanismo de tudo. Porque, fala, caralho, não é uma negra bonita, é uma mulher bonita.
É,
uma mulher,
exatamente.
Não interessa se ela é negra,
você não,
mulher bonita.
Que branca bonita.
É, ninguém. Quem fala, gente, para aí, eu nunca na minha vida ouvi, nossa, você é uma branca muito bonita.
Então, você que está ouvindo
você é muito bonita para ser uma mulher hétero.
Você que está ouvindo a gente, não repita.
Tá ouvindo a gente, se você fala isso, é legal.
Pare, apenas pare.
É assim que a gente aprende, entendeu?
É assim que a gente aprende, exatamente.
Porque isso é um exemplo de racismo velado que eu, por exemplo, repeti muito na minha vida. Nossa, você é uma negra bonita, meu Deus.
É.
E na sua cabeça você não está fazendo nada de errado, mas você fala,
Exato.
Realmente, não precisa falar que ela é negra pra elogiar ela.
Exato.
Não é mesmo?
Eu tô elogiando, mas não.
Uhum. Eu tô elogiando, tô me reafirmando.
Você tá colocando. Exatamente, você tá colocando a pessoa numa condição. Olha que negra.
Me reafirmando como branco, reafirmando ela no lugar dela como negra e continuando separando o rolê, entendeu?
Exato.
Então não tava ajudando em nada.
E tem uma coisa na maquiagem também da mulher negra que é super perigoso, né? Porque eu já ouvi muito o maquiador querer afinar e mudar o traço. Né, pra dizer que é mais bonito, se o nariz tá fino. Isso rola, né?
Opa, rola demais. Só que eu, enquanto mulher negra e profissional da área, eu entendo que a gente precisa respeitar. Então, assim, é óbvio que determinados... Por exemplo, se a gente vai fazer uma foto em estúdio, se você deixar pontos mais claros e pontos mais escuros, ficam realmente mais bonitos, mas óbvio que você tem que pedir a permissão da pessoa.
Sim.
Porque tanto pessoas negras como pessoas orientais já têm as extremidades do rosto mais escuras e o centro mais claro. Então, assim, não é que você vai quebrar a cara da pessoa no contorno.
Tá.
Você só vai deixar mais iluminada. Mas ainda assim... É importante que você peça a permissão da pessoa pra fazer isso.
Saber não chega lá já quebrando. Né?
Exatamente. Se ela quer, se ela sente a vontade com isso.
Mas você acha que chega muita gente querendo isso porque entrou na noia que isso é o que é o legal e às vezes nem é tão legal pra ela?
É que é difícil você falar pra pessoa o que é ou não legal pra ela. Ela que tem que te dizer.
Mas é que tem um padrão, né? Que as pessoas ficam...
Se a pessoa tenta te obrigar aquilo, te injetar aquilo, eu acho que apenas não, apenas pare.
Tá. Uhum.
Agora, se a pessoa sente a vontade, se ela te pede isso, eu acho que não custa.
Sim.
É uma coisa singular. Acho que nada que é obrigatório precisa fazer é legal, sabe?
Esse rolê da maquiagem é engraçado, porque, tipo, aprendi a me maquiar muito cedo, com 15 anos de teatro.
Né?
Você não sei que faz a tua maquiagem. E é uma delícia, né? Porque aquele processo de uma hora ali no camarim, você fica se construindo, nananã. E aí, eu fui pegando um gosto muito grande pra maquiagem. Adoro usar maquiagem. E aí, eu sempre fazia contorno, isso... Sorry, Kardashian. Antes de você, entendeu?
Opa.
Pena que eu não
As
sou
As drag
você.
Queens que, os
né?
que diga,
Exatamente.
Né?
É. Então, sempre gostei de brincar com esse negócio de luz, isso sem ter estudado, sem fazer nada. E, cara, como era difícil convencer uma maquiadora a me maquiar do jeito que eu queria. Porque ela olhava pra mim, não, homem, é um pozinho, tá bom. Não, eu não uso um pozinho, amor, você vai passar base. Ah, mas como é que passa base? Você tem barba. Você passa por cima da barba, depois a gente limpa a barba. Nossa, virava uma crise isso... Há pouquíssimo tempo atrás, entendeu? Hoje em dia, as meninas entendem.
Me
tem muito
regra.
Mais menino fazendo
se eu quero assim, né? Beleza. Eu já fiz, ficou bom, tá tudo
gostei.
Bem, vai
Faz
na minha.
Assim, por favor.
É.
Nossa, se eu não gostar, a gente tira, a gente melhora, tá tudo bem.
Eu passei, chegava pra trabalhar maquiado já. Ah, não, você vai maquiar? Não, tô pronto.
Bom.
Chegava maquiado, fazia o que eu tinha que fazer em casa, chegava lá prontíssimo. Eu não tinha que ficar ouvindo, mas você usa tudo isso? Você usa menos isso? Mas você passa isso? Mas não só um pó? Caralho, que inferno, porra.
Mas as pessoas...
Deixa eu fazer a porra do contorno na minha cara.
Elas perguntam muito, né? E é uma coisa que incomoda, isso eu noto muito na rede social, assim. Tudo que a gente faz tá muito posto à prova, né? Tipo, deixa eu ver se eu gostei do que ela fez.
É complicado.
Deixa eu ver se eu
concordo.
Deixa eu
julgar, peraí.
É.
Tipo, eu não vou descer, eu sigo essa pessoa aqui, não é porque eu gosto dela, é pra julgar. Vamos julgar.
É.
O que eu vou fazer aqui?
E, cara, isso afeta a gente, isso destrói a autoestima. E é muito doido, porque a gente tá lá e recebe um monte de elogio, né? Ah, que legal, amei o que você escreveu, adorei esse trabalho. Né? Aí vem um maldito.
Caraca, já passei por isso.
E você fica só naquele.
Por que faz tanto mal pra gente?
Eu não sei, meu, pra mim me
porque
pega.
Porque é pesada, né, gente?
Não, mas é isso que a Cata tá falando. São vários comentários positivos pra um negativo. E é aquele negativo que fica aqui, ó.
O negativo que fica fritando na cabeça. E aí eu percebo que eu falo assim, não, eu tô melhor. Eu não vou me importar. Aí eu li, sei lá, uma coisa... Nossa, que livro ridículo. Odiei que você escreveu, você é péssima. Sabe? Uma coisa assim. E aí, onde a gente é postando o seu livro, te marcando e nananã, e você tá... Ah, legal, postou, marcou. Uhum, obrigada, coração. Aí a pessoa que mandou esse, eu tô assim, não vou ligar. Eu tô no supermercado falando, eu podia ter respondido pra ela. E aí você
sabe
fica dando 60 respostas.
É porque
respostas.
É um ódio gratuito.
É.
É um ódio gratuito que a gente não entende, porque a gente não faz isso. Eu nunca fiz isso. Do tipo, eu não vou na tua foto, eu posso
também
olhar o trabalho
não.
que você
nunca.
Fez.
E não
ter achado ruim.
Sim.
De verdade, eu posso olhar ela e falar, nossa, que cabelo ruim.
Uhum.
Não gostei da cor, da combinação, sei lá. Pra mim não bateu, eu não gosto de rosa, você fez rosa, sei lá, o que aconteceu, entendeu?
Uhum.
Mas não vou lá e vou falar,
gastar
olha,
uns minutinhos
você é
tempo.
Uma bosta de uma pessoa, você é uma merda
nossa,
de maquiadora.
Nossa, que uó esse cabelo,
que uó,
hein? Para
nossa,
quê?
Cagou.
Não
pra
sei.
Quê? Não gostei. É isso, gente.
Vida que segue, vida amor. Que não segue, vai mudar nada na sua vida.
Nada, minha
agora, se você encher a porra do meu saco, vem aqui me, né, ser negativo na minha página, não vai mudar.
As pessoas, elas fazem questão de ser tóxicas.
Minha vibe.
Eu acho muito ruim isso, que eu ainda não aprendi. E realmente, eu ainda não aprendi. Eu tento me convencer de que eu aprendi, mas eu ainda não aprendi a bloquear isso. Esse sentimento ruim que me causa quando alguém é gratuitamente grosseiro comigo. Eu não consegui.
Sabe por que a gente não consegue desbloquear essa parada? Porque eu imagino que assim como você na sua área, eu na minha e você na sua, baby, a gente faz com tanto carinho, a gente se dedica tanto. É tanto, tipo, nossa, vai dar certo, tomara que as pessoas gostem. É quando vem um filho da puta.
É isso.
Te magoar dessa forma, lógico.
E além da gente fazer com carinho, a gente é humano, gente. A gente tem ego, a gente tem dor, a gente tem coração, entendeu?
A gente tem dia que tá ruim. Tá e com assim, menos autoestima.
Tem dia que não abala.
Tem dia que não é tão. Tem dia que até você dá o print e manda pra amiga e fala, olha
esse otário aqui.
Ridículo, que nada a ver, kkk. Uhum. Tem dia que é assim. Tem dia que eu choro.
Total.
Meu, e as pessoas? Então, às vezes, é até complicado você... eu adoro... Tá acontecendo alguma coisa no mundo, eu gosto de me posicionar. Não gosto de fingir que não está acontecendo nada.
Sim.
Né? Mas tem dias que eu estou bem pra criticar alguma coisa do governo e aguentar a pessoa me xingando. Mas tem dia que eu não tô. Que eu vou postar e que eu sei que a pessoa vai vir me xingar e eu vou ficar mal.
Total.
E aí eu preciso entender que dia
esses
é esse.
Esses dias eu não olho.
Ah,
verdade,
é muito difícil,
olho.
Cara.
Porque assim, eu só recebo notificação de quem eu sigo.
Então
eu vejo
eu
pelas notificações, assim, sem entrar no aplicativo, eu vejo pelas notificações, eu li, eu falo, tá bom, deixa rolar. Aí quando junta, tipo, muito comentário, muita coisa, que já tá aquele fuzuê. Aí, graças a Deus, nessas horas o algoritmo é bom, porque você entra, bota lá comentários mais relevantes. Aí já aparece só as pessoas que eu sigo. Primeiro, olha até ali, tá ótimo. Próximo, pro outro dia, segue. Aí depois
legal isso.
Isso é legal.
Não dá, porque senão você fica gastando a tua energia, a tua criatividade, fica bloqueando. A gente trabalha com criatividade, a gente precisa estar bem. Eu preciso estar bem, eu preciso estar bem pra entregar uma coisa legal pras pessoas, sabe? Você também, pra escrever uma coisa legal, pra conseguir desconstruir a coisa ruim dentro de você, pra passar a coisa boa pra pessoa, pra ela fazer isso lá na casa dela.
Exatamente.
Então, assim, se a gente fica batendo cabeça na parede com um comentário bosta, essa criatividade vai pro ralo. É a primeira coisa que vai pro ralo pra mim. É
mas a gente sabe isso, o babado é colocar em prática.
É, babado é manter todo dia a cabeça assim, cara.
Mas agora eu faço
e a TPM?
Ai, amiga, até eu chamei a Wélida porque ela
eu
fez um.
Eu não tenho TPM, eu tenho fases da lua como uma boa pisciana, porque tem dia que minha Nossa Senhora.
Mas
gente,
essa fase da lua é a sua TPM.
Falta eu cuspir
porque
sangue
é a nossa
pelo
também.
Olho. Porque pra Xana não tem, entendeu?
Mas a Wélida fez uns stories falando da TPM dela e eu me identifiquei muito. E aí foi por isso que eu resolvi chamar ela pro podcast, que eu que assim.
Como é que é? Me conta.
Gente, a TPM, a minha é monstra, a sua também, né? Pelo que eu entendi.
É horrível. Eu já cheguei a pensar que eu tava com depressão. Fortíssima já. Porque eu não sabia identificar. Hoje em dia eu tenho a tabelinha. Quando eu entendi que era por isso, eu fiz uma tabelinha. Então eu sempre fico ali olhando ela pra saber
vai
quando
chegar.
É que tá chegando.
Eu tenho um aplicativo que avisa.
É.
E é babado. E eu já li comidas que melhoram a TPM.
Sério?
Tipo, nada muito gorduroso, nada com muito açúcar, salmão, sabe? Coisa leve. Uhum. Ajuda na TPM. Então,
olha,
eu já começo
legal.
A me preparar na alimentação. Porque eu fico com a autoestima muito pior quando eu tô na TPM. Muito pior.
É horrível, é péssima. Baixa lá, você fica assim... Se você não estiver produzindo, então... Porque assim, eu sou um... 220 enquanto eu tô produzindo. Um workaholic. Eu amo, eu adoro servir, eu adoro ser útil. Pelo amor de Deus, me chamem mais. Marcas, me dê minhas coisas, me chama pra trabalhar.
Marca.
Vem, marcas. Enfim, minha filha, quando eu tô lá produzindo, eu fico feliz da vida. Quando, por exemplo, se eu tô de folga, e eu sei que eu tô de folga, sei lá, que daqui a 3 dias, uma semana, X, eu vou trabalhar, já dá uma baixa. Menina.
Eu sei como é.
Eu fico, nossa, deprimida. A vida me odeia. Nada dá certo pra mim.
Tá tudo errado.
Puta que pariu.
Fali.
Como é que eu vou viajar?
É isso, cara. Na TPM eu fico muito, muito fragilizada. Eu choro fácil pra caramba. E eu sou uma pessoa que eu não sou tão sensível no dia a dia, no trato com os outros.
Também.
Até é uma crítica das minhas amigas de eu ser um pouco friazona. Elas
assertiva.
E elas vêm meio com o drama e eu já meio sem paciência, sabe? Ai, amiga, tá tudo bem e tal. E às vezes a pessoa tá mal mesmo e você tem que parar e tem que dar atenção e tal. Mas na TPM, você olhou pra mim e falou, ai, Camila, tá tudo bem? Não, eu já... Entrego, já vou. Pra mim é muito difícil. Muito... O que vocês fazem?
E
quando...
principalmente quando alguma coisa de fora te afeta, né? Porque você já tá fragilizada. Quando acontece alguma coisa, sei lá, você é mãe.
Nossa.
Porra, isso não acaba com você?
Acaba.
Essa minha última... É bem delicado isso que eu vou expor, mas uma prima minha tentou se matar.
Nossa, meu Deus.
Eu tava no meio de um job que eu ia sair às 5 da manhã e eu ia entrar no outro às 3, às 1 da tarde. Ah. E eu não podia ir em casa. Gente, meu mundo acabou, assim. Ah, parecia acaba. Que tinha alguém me enforcando e um choro preso. O seu choro fica preso?
Preso de culpa. A mãe é, nasce a mãe, nasce a culpa, é, né? É uma loucura. Mas aqui eu não
vou
deixo
passar
a...
por isso ainda, mano. Nem sei como é. Você
não pode deixar a culpa ficar. Ela fica aqui só pra tomar um cafezinho e vaza. Tá. Não pode deixar ela ficar muito tempo.
Já me indicaram remédios, eu tentei. Não funciona pra mim, é isso. É entender que tipo, é uma fase horrível, mas que vai passar daqui a 5-6 dias.
Você tem que entender seu limite, né, também. Tipo, de tanto de trabalhar muito, né, quanto de processo mental, né? De ficar se torturando, se tá tudo bem, se não tá. Porque a gente fica overanalisando tudo, né? Fica.
O tempo todo.
Eu fico o tempo todo. O que vocês fazem quando vocês não acordam muito bem, assim? Vocês têm alguma técnica pra ajudar?
Eu geralmente fico na cama chorando lá mesmo, pra você conseguir levantar.
Eu me dou um tempo e tento me forçar a não desmarcar coisas.
Sim.
Do tipo, assim... É, porque eu sei que... Eu já passei por esse processo, tipo, não tô legal. Desmarca aqui, desmarca aqui, desmarca aqui, desmarca ali e fica em casa. Vou ficar pior.
Eu também acho.
Essa é a conclusão que eu cheguei. Então, eu me forço a sair, me forço a fazer o que eu tenho que fazer. Não pulo. Ah, se eu falei que ia na academia, eu vou na academia. Posso chegar lá e fazer 2 exercícios em vez de 10 que eu teria que fazer. Mas eu vou andar até lá, vou chegar lá, vou trocar a energia em algum lugar, vou voltar. E é isso. Vou invento um macarrão que faltou pra ir no mercado comprar.
É, pra mim ajuda isso também.
Então eu prometo que eu vou gastar endorfina quando eu ficar assim de novo.
É ótimo. Você volta muito melhor. Ah,
você troca com é o serviço da energia do universo.
Eu fico
entendeu?
Fraca e eu me permito ficar fraca.
Mesmo você não querer ser.
Mas um banho, às vezes, dá uma melhorada, sabe? No, tipo, você tá num grau que você não tá afim de sair. Porque às vezes não tá. Mas eu entendo isso de... Várias vezes eu tô mal, não tô num dia bom, e daí eu tenho podcast pra gravar. E aí eu falo, meu Deus, eu não tô num dia bom. Será que as pessoas vão perceber? Será que... E aí eu venho, me forço e gravo. E eu saio maravilhosa. Parece que passa.
Sempre sim, mara, né?
É né? Você fala, ai, deu certo,
esteja
passou.
Com dor, né? Tipo, dor, TPM, dor é outro rolê, né?
É, mas aí, um dor, banho sim, já me ajuda, sabe? Tipo, cara, deixa eu ligar uma música boa, dar uma dançada no box, tomando cuidado, sem sabão. Já dá uma ajudada pra mim, dublar, sabe? Dublar uma Mariah.
Fazer um clipe no banheiro, caindo assim na parede. Né?
É, põe na música.
Dublar uma Mariah é ótimo.
Ai, eu amo com o dedinho.
É muito bom, né? Fazer o agudinho dela, assim, a mexidinha na cabeça.
Eu me forço a fazer essas coisas.
Isso ajuda também.
Ah, eu ligo pra uma amiga minha e ela fica fazendo terapia comigo.
Ah, é muito
lembrei.
Bom. Você gosta de falar no telefone?
Quê? No vídeo com as amigas? Sempre,
ai,
adoro.
Que bom, eu achei que era a única pessoa. Eu falo, todo mundo fala, ai, eu odeio falar no telefone.
O ato de falar no telefone, eu odeio.
Eu
Agora, o vídeo, eu gosto muito. Vídeo chamada, eu amo.
Eu faço vídeo chamada também.
Eu amo falar no telefone. E eu tenho amigos que eu falo no telefone antes de dormir, que é o Rosner e a Jana, a Rosa. Então a gente se fala...
Você é amigo da Jana. Perfeito. Me apresenta.
Não apresento, lógico.
Eu quero muito conhecer
Vem
ela.
Aqui, a gente fala no telefone. A gente fica se ligando
eu
depois.
Eu assisto muito ela, porque eu tô fazendo conteúdo de skincare pro canal. Beijo, Jana, se estiver ouvindo esse podcast.
Ela vai ouvir.
E eu adoro o conteúdo que ela produz.
O Bonita, né? O Bonita de Pele é tudo. O Bonita de Pele
já
também, né?
Já trabalhei com a Jana, ela é muito perfeita.
Ela é muito fofa. E o Bonita de Pele tem também esse resgate da autoestima, que é super legal do Instagram dela, que eu adoro. Eu vejo, eu me sinto bem. E eu acho legal isso que ela põe no domingo, de várias pessoas fazendo máscara e se cuidando. E daí dá um incentivo, tipo... Ah, deixa eu me cuidar também, tá? Todo mundo nessa onda de fazer uma máscara
que pele
domingo.
É pele, né? Temos que cuidar.
Tem
mesmo.
Que cuidar.
Eu acho muito legal. Vocês acham que essa nova geração, ela já tem uma autoestima um pouco melhor? Porque eu sei que vocês são de outra geração do que a minha. E eu vejo vocês com uma autoestima um pouco melhor que a minha. Pelo menos a Wélida.
A gente é quase da mesma geração. Eu tenho 33. Eu sou de 86.
É, eu sou 81. A Wélida é mais novinha, né?
Sim, não sei se a minha geração é essa geração já da autoestima melhor. Eu acho que ela tá caminhando para ficar boa. E aí essa que está chegando agora é a geração Z, que é bom. Eles chegaram prontos. Eu nasci em 89, passo 30 89. Esse ano.
Eu acho que a geração com a autoestima um pouco mais legal já nasceu nos anos 2000. Assim,
exatamente.
Sei, tipo,
que é a Maísa,
18, 20.
Você é a geração Maísa.
A Maísa, gente, a Maísa é tudo, né?
Não, que é aquela criança, que não é mais criança. Esquece que ela é criança.
Não, é que ela foi criança pra gente um tempão, né? A gente crescendo e ela criança, e agora ela já...
Ela é uma anjo.
Ela não para de me dar lição.
E assim, só os textão maravilhosos, só as punchline nervosa na nossa cara.
Porque ela entendeu o lugar que ela ocupa.
Exatamente.
Só isso,
gente. Tem várias amigas que já trabalharam com elas, com ela, maquiadoras, assim, que só elogios, que a menina é... muito tudo bem, muito maravilhosa.
É, que bom, né, ver... Eu acho que essa geração... Eu tenho amigas, quando eu faço... A gente se conheceu fazendo Super Bonita, né? Quando eu faço reality, tem uma gama grande, assim, de idades, né? Que eu acho super legal. E tem umas meninas de produção que elas são mais novinhas, que viram super amigas.
Total.
Aí tem a Berta, que já veio aqui, a Laís, que é uma outra amiga. Elas têm 23, 24. E eu sinto elas bem mais resolvidas.
Com
Mas
tudo,
também
com
a
todas
idade,
as
né,
questões.
Mana?
Não eu, sei, eu era
é
super
falei, tipo,
mais insegura nessa idade.
Ixi, imagina, com 22 anos eu era muito errada.
Eu era, nossa, sabe?
Só de, sofria.
Assim, de trouxa de boy, mas...
Duas, nossa.
Nossa.
Menina, eu pagava motel pra bof, você acredita que eu pagava? E janta também? Você acredita? Ah, não, eu compro, não. Eu... Ai.
Ai, era eu. Nem fica sem
não,
graça, porque era exatamente
pagar,
isso.
Né? Mas aí depende do rolê que você tá
Ah, não,
sujeitando.
Mas assim, quando só você paga, amor.
Não,
tem alguma coisa muito errada.
No boy não vale a pena, não vale a coxinha com cabelo.
Era esse o rolê mesmo, não é que... Tipo assim, se fosse o boy da minha vida que valesse a pena, opa, mano, tamo junto. Ela
é
já chegou o boy aqui, né?
É.
Mas era o boy lixo, entendi.
Nossa, claro.
Nossa, eu era bem complicada com 20 e pouco.
Mas 30 anos é a melhor fase, não é?
30, nossa, dos 28 aos 30, o meu retorno de Saturno, ele foi um tapa na cara. Foi,
o
querida,
foi um
se situa.
Fisting no cu.
O meu foi,
eu
opa.
Eu não tava pedindo aquilo, não. Eu falei, gente, quando eu vi, entrou assim um anão no meu cu. Não foi nenhum.
Sem pedir licença.
Pode falar essas coisas no teu podcast?
Pode.
Ah, então. Bom. É, não, sem pedir,
né,
licença.
Amiga?
Ele falou,
sem pedir licença.
Aqui.
É aqui
entrou.
Que eu moro.
Falei, caralho. O que aconteceu? O que eu fiz? O que eu joguei nesses 28 anos pra voltar agora?
É.
Desculpa.
Mas você vai fazer 30. 30.
Eu faço 30 agora.
Você tá sentindo que você tá mais foda?
Muito mais foda.
Então, eu,
é
nossa,
isso.
Com 30 eu falo,
nossa,
assim, dá licença,
tipo assim,
que eu comando essa porra aqui.
Uh-huh.
Assim, é isso.
Eu fiz 27 e falei, o quê? Não tenho tempo a perder. Ninguém vai me condicionar porra nenhuma.
Isso.
Eu não sou literalmente obrigada a nada.
É o sem tempo, irmão.
Sem tempo, irmão.
Ele
no time,
chega.
Brother. Ele chega.
Ele chega. É delicioso.
Ele chega pra todos nós.
E 35 eu também amei.
Jura?
Nossa, fiz 35. Eu tava... Me respeita. Sabe? Eu posso fazer o que eu quiser. Tipo, louca.
Adoro.
Eu tava
louca,
assim.
Nossa,
e eu não vejo a hora de fazer 40. Eu acho que eu nasci pra ser velha.
Eu tô,
eu tô chegando
semi,
lá.
Eu tenho um semi-medinho do 40.
Então, eu não
Parece
tô
uma
mais.
Coisa muito... Mas, tá, tipo, não sei. É, tem lá no fundo, assim, sabe?
Sei.
Eu tô, mas não sei o que vai ser.
Eu
mas
tô louca
pra
fazer 40. Louca, louca.
Talvez seja medo que os 40 não me sinta tão maravilhoso quanto os 30.
É,
acho que é isso 30... o medo. Porque 30 foi assim, tipo,
não,
caralho.
Ó, eu tô, vou fazer 38. Eu tô numa crescente, assim. A hora que eu chegar no 40, você vai me ver
Bom.
Passando assim, ó, voando. Você
eu,
vai
amigo,
dar tchau.
Mas
se
bem que, engraçado, que eu tenho
Errado.
Medo dos 40, mas
Desculpa
com 60 eu me imagino assim, tipo, a diva dona da porra, a Hebe.
Você tá se preparando pra
com
isso.
Com 60 eu me imagino a Hebe,
gente,
juro.
Vai ser muito bafo. Eu acho que você vai, não, seus 40, seus 50, seus 60, até quando você quiser viver.
Acho.
Você vai, nossa, eu tô me preparando pra esses 30, pros 40 chegar.
Eu
como?
Agora,
nossa,
a Fernanda Mutinha acabou de fazer 90, eu falei, gente, tá aí. Porque você falava, eu quero chegar a 90, 93, pelo menos, gente.
Eu amo.
E aí, agora ela fazendo 90, eu falei, gente, é isso, eu quero ser Fernanda Montenegro, 90 anos, lançando livro linda, e no entrevista, entrando no Bial da entrevista, louca, né?
Gente, né? Tipo,
o Bial com 120 anos
amo.
Entrevistando.
Bial eterno.
Eu amo.
Ai, gente, o Jô já acabou o programa dele, eu não fui.
Eu fui,
a Hebe
cara,
morreu, eu não
Deus.
Fui.
Eu fui, Maravilha. Eu falei até podcast passado que foi a pior entrevista do Jô, vocês podem até conferir no YouTube.
Você jura?
Fui eu e a Jana.
Eu
a gente
amo.
É lançado como tem uma vida normal. Agora o povo que já ouviu tá passando pra frente, né? Que eu falei isso semana passada.
Meu Deus, pelo amor de Deus, eu preciso ver.
Vê, tem no YouTube, procura. Acho que é a Jana Rosa e Camila Frender Jô Soares.
Verei hoje.
Horrível, a gente Saindo morrendo daqui. De nervoso. Sair com a autoestima lá embaixo.
Nossa, mas eu acho que deve ser, assim, complicado ser entrevistada pelo Jô Soares.
É.
Eu tô aqui me cagando sendo entrevistada por você.
Ai, imagina!
Eu nunca fiz isso!
A gente é boa amiga, mano.
Friends forever.
Forever. E, pera, e a geração dos nossos pais? Vocês acham que era mais difícil de autoestima? Acho que pra mãe, sim, né?
Pra minha mãe
Olha,
era demais,
minha mãe,
cara.
Vou dizer.
Eu acho que pai... nem tanto.
Não, pro homem tudo sempre foi, sempre vai ser mais fácil.
Mas pra mãe eu sinto
pra
que...
Pra mãe é complicado.
Cara, sei lá, eu acho que deve ter sido bem difícil, assim, se eu parar pra pensar.
Eu tenho uma imagem... Sim, quando eu tava pensando sobre isso esses dias, eu tenho uma imagem da minha mãe quando era criança de uma super autoestima, mas depois... Super autoestima não, de uma mulher feliz, nananã, anos 80, eu lembro, roupa colorida, eu tenho muita essa coisa na minha
cabeça. Elas tinham uma identidade
visual,
forte,
tinha,
né?
E aí depois eu sinto que... Década de 90, assim, tal, minha infância, adolescência ali, que deu uma puída, né, sabe?
Tipo, sei.
Foi meio que destruindo a autoestima dela. Hoje em dia, inclusive, eu até falei sobre isso com ela um tempo atrás, tipo, ajudar ela a recuperar essa autoestima dela, sabe? Uhum. Tipo, mãe, o que você quer fazer? O que vai te ajudar a recuperar a autoestima? Aí eu fui lá, levei ela pra fazer sobrancelha, levei ela pra fazer cabelo, botei botox na cara dela, que ela queria botar botox, não tinha aprovado na vida.
Muito linda.
E aí, tipo... Vou pra Curitiba ajudar ela a comprar roupa. Essas coisas que se mexem com a imagem da mulher, mas que também ajudam, sei
mas
lá.
Mas acho que a indústria ela não tá pronta pra receber as mulheres de 60 e 70 anos, né? Tipo, não tem...
Ela tava se
eles não retratam
velha,
ícones legais
anos.
Da cidade, né? Não. Eles não têm um lugar, sei lá, tipo, no Instagram. Elas não têm espaço, né? Parece que não tem... Quem seguir...
Ela tava se sentindo fora
vender.
Do mundo. Vó. Ela tava se sentindo uma
se
vó com 50 anos. Falei, mãe, você não é uma vó. Olha
como
pra
se
minha,
tivesse
vó,
passado o tempo
mãe.
Dela, né?
Ela não é uma vó. Você não é uma vó. Você tem 50 anos. Você é uma mulher muito jovem, muito empoderada, muito. Aí agora ela vai pra show, agora ela sai. Ela tá recuperando... Nos últimos anos ela foi recuperando isso, sabe?
Ai,
que delícia.
É muito
isso.
Legal. Porque ela tava virando uma vozinha, assim, sabe? Se escondendo do mundo. Não, eu não sou mais uma jovem.
Sim.
Não, você é uma jovem. Você pode curtir. Você é solteira. Você é maravilhosa.
E
você
uma
pode
mulher de 60
anos,
hoje em dia, é muito nova.
É muito nova, cara. Pelo amor de Deus, gente. 60 anos, Madonna tá baixando e quebrando o joelho.
Olha
igual.
Isso, que doideira.
Eu
queria muito ter tido
essa
oportunidade
praia.
De fazer isso com a minha mãe. Eu perdi a minha mãe, ela tinha 53.
Nossa,
muito
super
jovem. E foi justamente o momento que ela se aposentou e que ela ia viajar. Não, agora eu vou dar um rolê no mundo, não sei o quê. É isso, né?
É.
Mas eu acredito que ela cumpriu a meta dela...
Sim.
Arrasou e tá lá no céu agora, dando penca de terço, os bof tudo lá.
É isso aí.
É verdade.
Arrasando.
Mas eu reparo nisso mesmo. Eu acho que elas tiveram... se olhar pra trás, acho que deve ter sido difícil. E eu acho que é difícil hoje em dia. Porque eu acho que a indústria mesmo, não, e as pessoas, e o mercado, não se preparou pra mulher de 60, 70 anos. Eu acho um nicho maravilhoso. Eu acho uma burrice não tá todo mundo olhando pra esse nicho.
E tinha um rolê das celebridades há umas décadas atrás, né? Que a gente pegou. Que era do tipo, esconder a idade.
É.
Que era do tipo, cada vez mais jovem.
É.
Não se, era um empoderamento ao contrário, né? Do tipo
total.
Assim, esconda, você não pode ter isso, você não pode ter nada de errado, você tem que ser santa, você tem que ser isso, você tem que ser a esposa, você tem que ser... Caralho, tipo, tudo reproduzir isso, desde a novela, tudo, esses padrãozão de gente, e isso é um inferno na cabeça
da mulher. Nossa, me ocorreu uma dúvida agora. Será que assim como o movimento feminista, negro, dos gays, tem um movimento dessas mulheres mais velhas?
Eu acho que começou até um papo delas... Quando começaram a ficar grisalhas, né? Pra minha mãe, por exemplo, foi uma super libertação. Ela pintava o cabelo de preto, usava uma tinta super forte. Daí começou a falar, acho que eu vou ter que começar a fazer luzes pra clarear e chegar perto do gris. E o que eu tô fazendo? Sabe? A tinta dói, coça a minha cabeça, faz ferida. Eu sou alérgica.
É alérgica.
E daí ela começou a ver em matéria de revista e outras mulheres a deixarem o cabelo grisalho. Eu acho que foi
lindo.
A primeira. E aí ela cortou bem curtinho e esperou crescer e cresceu grisalho. E eu acho minha mãe linda com esse cabelo. Eu acho que coisa mais chique. E eu não acho que seja um cabelo que envelhece. Eu acho que deixou minha mãe mais moderna.
Pelo contrário, né?
Então eu acho que assim, não, eu não sei se é um movimento tão claro... Como
deveria, ter espaço também,
como
né?
poderia ser, mas eu acho que elas começaram a se perceber que tem outro
e
caminho.
E as mulheres mais novas que estão se empoderando empurram o rolê todo, sabe?
Uma puxando a outra, literalmente.
Sim, é isso aí.
Ninguém solta a mão de ninguém, né? Vale para todos os rolês, né?
É. Eu tava pensando numa coisa muito louca agora, nada a ver, porque eu sou de escorpião, né? Vocês acham que a vingança pode ajudar na autoestima?
Ah, pode, porque mas é aquela autoestima de balada, né?
Eu tenho uma coisa assim, que às vezes quando alguém me faz...
Que vingança.
Tipo, quando alguém me faz alguma coisa mal, assim, sabe? Faz alguma coisa que eu não gostei, eu falo, Sabe que tenta te derrubar? Agora você vai ver como é que eu vou voltar. E aí parece que vem uma força que eu não sei de onde. Tipo,
você
e
não
eu
imagina
volto...
o prazer.
Mas eu acho que isso não é vingança. Isso é se sentir desafiada.
É, então eu, é essa linha.
Vingança não, mas adoro também.
Ai,
sabe?
Querida. É isso? Pera aí que eu tô chegando.
Só um momentinho, então, por gentileza.
É quase legal,
é,
sabe?
É maravilhoso.
Que você sentir
aquela motivada.
Aguarde e verás.
Exato.
Você já viu, tem uma entrevista, não sei se foi na entrevista ou um prêmio, que é maravilhoso. Eu vi isso quando eu era criança, daquela Kate que fez o Titanic, sabe?
Sei.
Ela foi ganhar o prêmio dela e ela era horrível quando ela era criança. Ela falava que ela era péssima, a autoestima dela era baixíssima. Ela falou assim, na hora que ela pegou lá o bafo lá
do Oscar.
Estatueta, que eu não lembrava essa palavra. E the Oscar goes to... Maravilhosa. Ela falou assim, querido, isso daqui, é pra você que me zoou na escola, que falou que eu era isso e aquilo, outro. Muito obrigada. Sem vocês, eu não estaria aqui.
Gente,
e é isso.
Tudo é isso.
Meninos bofe da minha escola, eles choram. Até hoje eu passo linda, plena. Nunca ficarão, nunca relarão nesse body aqui.
Nunca, você, meu amor.
Não. Ele você não. Não.
Ele não.
Exatamente.
Ai, gente, eu amei o papo com vocês.
Não, já tá acabando.
Já.
Mas
agora
mais
é aquela hora maravilhosa, que é a hora do Alto Jabá.
Alto Jabá.
Então é a hora que divulga os Instagram, que fala dos projetos, tudo, tá? Então vai pensando aí o que vocês querem divulgar, vou dar dor segundo.
Migo, vai você primeiro.
Gente, quem quiser me seguir é @MaiconSantini, M-A-I-C-O-N, bem simplão de pobre mesmo, Maicon Santini. Bom, eu tenho conteúdo no Instagram, tô lá, sendo bonita, linda, entregando uns vídeos de vez em quando. E no YouTube, vídeo 3 vezes por semana do universo
volume.
Pop e de skincare. É isso.
Caramba, quanta coisa, né?
Vídeos
3 por
quarta,
semana.
Quarta, sábados e domingos.
Babado,
3 por semana.
Amigo, babado. Você trampa.
E tem um podcast, Hipocristina Pode, que agora ele tá em pausa, porque acabou a primeira temporada, mas tá voltando já, assim, acho que semana que vem já volta, não sei quando sai esse podcast.
Esse sai, sem ser essa quinta, na outra.
Ah, então, vocês podem ouvir Hipocristina Pode.
Hipocristina Pode.
É Hipocristina aí, mas na rede social é Hipocristina Pode.
Eu não faço esse tanto de coisa. Eu trabalho que nem um camelo.
Amiga, você trabalha igual louca. E ela viaja o mundo inteiro.
Canta,
você...
viaja,
rebola, dança, alta,
rebola,
faz unha. É o quê? Psiquiatra, querida, psicóloga. E vai e volta.
Toda.
Não é mesmo? Gente, pra quem quiser, não, vocês vão me seguir lá.
Pra seguir,
pra seguir.
É uma ameaça.
Uma ameaça, tô ameaçando vocês.
Devia
aqui agora.
Devia ter sido mais ameaçativa.
Olha na bolinha do meu olho, né?
E me siga lá no Elida. Que? @ o Elida aqui no Instagram.
Pera, sou letra.
W-E-L-I-D-A-Q.
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 Que, seguindo.
Já tô.
Olha ele seguindo mesmo na hora. Daqui a pouco eu vou te seguir de volta.
SDV.
E é isso, quem quiser me acompanhar nos stories, eu falo lá umas verdades.
Mostra uns cabelos bem lindos.
Mostra uns cabelos bonitos, umas viagens que eu gosto de andar por esse mundão.
Nossa, essa aí é sagitariana real.
E é isso, gente, eu amei, Ká.
Ah, eu amei também.
Obrigada,
Maiquinho. E você que tá
prazer,
ouvindo a gente. Vamos continuar esse papo lá nas redes sociais. Conta pra gente como é que tá a sua autoestima. Tu tá bem, tu não tá? O que tu faz quando a coisa pega? Ajuda nós. Quero agradecer também a Nioxin, que, aliás, a Nioxin me ajudou muito com a questão do afinamento capilar. Quando eu tive o Arthur, isso eu já mostrei nas minhas redes sociais mil vezes ainda, tem
eu
vídeo
vi
sobre isso lá, você viu, né?
Mano, seu cabelo cresceu de volta.
Cresceu tudo. Meu cabelo caiu demais por conta da amamentação, do pós-parto e tal. E daí a Nioxin me ajudou, a gente fez o tratamento de 3 meses e voltou a crescer. Foi por isso que eu voltei com a franja. Que eu tava sem franja e daí começou a crescer os cabelinhos novos. E era tanto o cabelo novo que crescia... Que eu cortei a franja em cima pra dar uma baixada.
Gente, eu tô vendo aqui agora, não é mentira. Não é publi post cagado,
não,
é real
loucura.
Oficial. Eu tô vendo aqui na minha frente, ela tem penca de cabelo
pencas
na frente de novo.
Pencas de cabelo. E eu fiquei com falha.
Eu vi, amiga, você mostrou foto.
Cara, é muito difícil.
Se
muito
juntar
louco
tua franja toda, não dá o que tem na cabeça.
Eu vou te pegar um shampoo e vou te repassar.
Adoro.
Eu amo.
Então eu queria agradecer que eles apoiaram esse papo hoje. A gente falou sobre autoestima, que eu acho um papo bem legal da gente falar. E aí decorreu pra um monte de coisa, que eu também achei bem importante. Tá aí nosso recado, irmão. É nóis, Brasil.
É nóis.
Beijo.
Beijo.
Beijo.